Aqui é a palavra de Deus, né? Não é a palavra de homens, mas é a palavra do Senhor. E estamos aí, ó. Vigia, homem. Aleluia. Glória a Deus. Temos que vigiar, né? Todo tempo. Vigiar e orar. Então, Deus trouxe esse tema aí ao meu coração. Um tempo atrás aí, até alguns 2 anos, mais ou menos aí, eu acordei com essa voz do meu coração. Vigiai e orai, para não cair em tentação. Eu falei, glória a Deus. Né? Foi uma voz até que audível. E lá em Mateus 26, acompanha aí na sua Bíblia, você que está em casa, acompanha na sua Bíblia também. Você que está aí na mesa, passa por favor. Está ligado. Ah, agora foi. Mateus 26, abre aí. Eu vou ler aqui, eu botei ali o versículo em si, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne não consegue guerrear, combater o bom combate, né? Se posicionar com a palavra de Deus. A carne é oposta ao espírito, a gente sabe disso, né? O espírito milita contra a carne milita contra o espírito, então a carne não tem condições de obedecer a Deus, de manter a palavra em prática. Ela, na verdade, ela foge do espírito, das coisas espirituais, né? Então Jesus está dizendo ali, ó, vigie e ore, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. O espírito é que está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então a gente tem que fortalecer o nosso espírito. Então Mateus capítulo 26, no versículo 36, ele fala ali, ó. Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 37, levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Ele chamou os três, né, para estarem junto com ele. 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui estava um combate entre o homem natural e o homem espiritual. Sabendo aquilo que Jesus estava para passar, né? A cruz do Calvário estava logo ali adiante, aquele sofrimento todo que a gente já conhece, o que antecede até mesmo a cruz. Então Jesus estava ali, né, com a sua alma angustiada, ele estava ali passando uma pressão muito grande, né? Então ele precisava estar orando, ele precisava estar diante do Pai, ele precisava do Espírito Santo, ele precisava ser fortalecido para aquilo que ele estava para enfrentar. No versículo 40 ele diz, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? 41, é esse que botei aí no slide, ele diz lá então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Então nós precisamos estar orando em todo tempo, orar em todo tempo, fortalecer nossa alma em todo tempo, se encheio do Espírito Santo em todo tempo. Paulo fala isso aos Efésios, né? Por quê? Porque a carne ela é fraca. Ela não consegue combater, ela não consegue ficar de pé, ela não consegue dizer não em meio às tentações. Ela, na verdade, ela vai ceder às tentações, porque a tentação ela vem no âmbito da carne. Então, para nós sairmos desse âmbito da tentação, para dizer não para as tentações, nós precisamos estar no Espírito. Nós precisamos fortalecer o nosso Espírito. Vivendo no Espírito, nós não vamos satisfazer as paixões, as necessidades, os prazeres carnais, seja eles qual forem. Não é isso? Versículo 42, ele diz, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Olha a pressão que Jesus estava passando, mas contudo ele insistia em declarar e ficar com a posição de obedecer à vontade de Deus, de fazer a vontade do Pai, de se fortalecer para que o desejo do Pai se cumprisse na vida dele. Como muitos de nós, muitas vezes fazemos, quando chegamos nessas pressões, a gente diz, Senhor, acaba com isso. me tira dessa. Mas Jesus disse, se é isso que eu tenho que passar, é o que eu vou passar, é o que eu vou enfrentar. Por quê? Porque ele estava orando e vigiando. Ele estava vigiando e orando, ele se fortalecia dia a dia para que ele pudesse enfrentar toda a oposição, toda a tentação, toda a fraqueza da carne, que quer desistir de um enfrentamento, de um confronto com situações sentimentais, né? Desejos, propósitos e objetivos de homens. Ele saiu desse âmbito, né? No versículo 43 diz, voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-o novamente, foi orar. Pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Três vezes, Jesus voltou a orar, a clamar, a se fortalecer, a buscar a voz de Deus, a Deus falar o coração dele, aquilo que Deus queria que ele fizesse, trazendo a luz, trazendo o entendimento, fortalecendo o seu coração, a sua alma, o seu espírito, para que ele pudesse enfrentar, e na verdade ele já estava enfrentando essa oposição, né? Como a gente leu aqui, a alma dele estava profundamente triste até a morte, aqui como a gente leu no versículo 38, ele estava a ponto de querer desistir. Se não me engano, é o versículo lá em Lucas, ele diz que ele estava suando até sangue, suou até sangue em meio a essa situação. Por quê? Porque a batalha ali foi muito grande. A oposição do homem natural em meio a essas situações, as circunstâncias que a gente passa, que a gente vive, é muito grande. Quantos de nós não desistem desse tempo, dessa situação? Quantos de nós no trabalho, no ministério, vários pastores por aí, né? Pastor, ele estava até conversando conosco ontem, dando testemunho de que tem vários pastores aí tomando remédio, desistindo da sua jornada, da sua caminhada, por causa dessas pressões. Mas, na verdade, não é por causa da pressão, é porque não se capacita, é porque não vigia, é porque não busca, é porque não se relaciona com o Espírito Santo. Muitas vezes quer fazer para Deus, sem ter o Espírito Santo no comando, no controle, na direção, na orientação, revelando, dando entendimento, dando sabedoria, confirmando o que, que Deus quer que ele faça, e vai fazendo do seu jeito, da sua forma e da sua maneira. Dessa forma, ele não está vigiando. Vigiar é estar atento. Não é atento ao inimigo, é atento àquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus vai falar, aquilo que Deus vai orientar, aquilo que Deus vai mostrar. Aquilo que Deus vai falar como um posicionamento e orientação para nós fazermos e vivermos. As ações, o comportamento, ele é uma atitude de fé. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Um posicionamento de fé. E quando a gente está vigiando, Deus está falando. E quando a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente vai se posicionando. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, então a gente vence qualquer batalha. Jesus venceu a cruz, venceu essa jornada, venceu esse combate. Por quê? Porque ele estava preparado. Ele se preparou, e a gente vai ver isso aqui também. Versículo 46, então ele vai dizer, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E eu botei então aqui na mensagem, né, a mesma passagem, só que eu puxei lá também o 40 e 41, porque a mensagem ela junta, né, alguns versículos. E olha como ela fala, em Mateus 26, 40 e 41. Quando voltou aos discípulos, encontrou os três dormindo e disse a Pedro, vocês não podem aguentar nem por uma hora. A gente não pode aguentar as pressões, as situações, as circunstâncias, a oposição, nem por uma hora, nem por um período de tempo. Pequeno, uma hora. A gente já está desistindo. A gente já está retrocedendo. A gente já está pedindo, Senhor, me tira. Entra com provisão e dá cabo no outro. O outro não pertence a Deus, você pertence. Então Deus vai trabalhar em mim e você, não no outro. Trabalhando em mim e você, ele vai estar mostrando para o outro, quer que eu trabalhe também em você? Então Deus vai trabalhar, moldar o meu e o teu coração, vai limpar e vai lavar o meu e o teu coração, para que a gente possa suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não nos veio tentação que não fosse humana, mas junto com a tentação, com a provação, Deus vai dar o escape para que a gente possa suportar. Olha aí Jesus aí suportando. Fiquem atentos. O Senhor está falando, fiquem atentos, orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Porque quando a gente busca, vigia, está ali buscando a Deus, Deus está falando antes de que aconteça. Jesus já sabia que ele ia enfrentar a cruz, sabia ou não sabia? Ele já estava avisando para os seus discípulos e falando para eles, olha, eu vou passar por isso, eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Já estava o quê? Preparando os discípulos. Ele não nos prepara durante ou depois, ele nos prepara antes. Preparação é antes do acontecimento. Alguém que vai casar, prepara tudo ali para a hora do casamento, casar e está tudo pronto. E assim com qualquer outra coisa, a gente se prepara antes. A gente faz uma faculdade antes para depois ir trabalhar naquela área. Então Jesus também nos avisa, nos fala, nos instrui antes. Mas como eu não busco, como eu não me atento para ele, como eu não vou lá no meu quarto, como eu não estou lendo a Bíblia, aí eu estou por fora, não consigo ouvir a voz de Deus. E aí a situação acontece, a situação aparece, o dia mal, né? Como o pastor Marcelo está sempre falando aqui, ó, o dia mal, quando ele chega, aí a gente quer, Senhor, me salva, me livra dessa. Ele, estou tentando te avisar, te falar, mas você não me dá ouvido, agora tu quer ouvir? Aí fica difícil. Ele diz, uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, que é a parte espiritual, mas a outra parte simplesmente não reage. A carne não reage para as coisas de Deus. Ela não está nem aí para as coisas de Deus, para coisas espirituais. Ela se opõe. O espírito vai para um lado e a carne vai para o outro. Qual é o que eu estou alimentando para estar dominando? Paulo está dizendo, mais uma vez para nós aqui hoje, eu esmurro a minha carne, esmurro todos os dias, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, ele está lá esmurrando a carne dele, a carne quer logo resolver o problema de tirar a oposição, acabar com aquilo dali, porque ela não quer suportar, ela não quer enfrentar, mas a Bíblia diz que nós somos como águias, nós enfrentamos as tempestades, e passamos por ela, quando nós enfrentamos e passamos, nós vamos lá para a bonança, está lá em cima, voando acima das nuvens, é onde eu e você temos que estar, com a nossa mente, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, lá em cima das nuvens, lá no céu, e de lá a gente olha tudo como fato consumado, está consumado, aleluia, é a mesma coisa, né? Está consumado na cruz do Calvário, ele venceu todos os inimigos, para que nós também pudéssemos vencê-los, todos eles, e se eu tenho então a ótica de Deus, eu já venci todos, todos, eu e você, porque o Senhor nos capacita, aleluia, então vigiar é observar com atenção, cuidar, velar, fiscalizar, controlar, estar atento e alerta para aquilo que Deus vai falar, não é só no sentido de vigiar o inimigo que está vindo, porque se a gente não tiver iluminado o suficiente, cheio da instrução, do conhecimento, da sabedoria, a gente nem percebe, a gente não vê nem que o inimigo está chegando, e às vezes a gente vira até parceiro dele. Mas se eu busco, se eu estou atento para aquilo que o Espírito Santo vai falar, lendo, orando, buscando o tempo todo, e o Espírito Santo me falando, quando o inimigo chega, com aquele rabinho dele, a gente identifica. Aí eu reconheço que é maligno. Como Jesus mesmo falou, vem aí o inimigo e nada dele tem em mim. Por quê? Porque ele só recebia o que vinha da parte do Pai. Porque ele só buscava o Pai, então ele ouvia o Pai falar. Ouvindo o Pai falar, ele reconhecia o outro que iria conduzir a vida dele. Se tu é filho, diga. Olha aí que ele não controla a vida de Jesus. Mas Jesus nunca se permitiu ser guiado por diabo, pelas situações, pelas circunstâncias, mas pela palavra do Pai. Assim como nós também precisamos. João capítulo 8, no versículo 32, ele diz lá, e quem conhecereis a verdade vos libertará. Jesus mesmo assim, com toda aquela pressão, como a gente acabou de ler ali no Getsêmani, antes de ir lá para aquele sofrimento todo, estava no combate, mas ele estava liberto. Porque contudo ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim, mas se não, que se cumpra a tua vontade, que faça o teu querer. O desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai. Então ele estava vigiando, buscando, Pai, e aí, Pai? Tem uma outra direção? Tem uma outra atitude que o Senhor quer que eu tenha? Pode me livrar dessa situação aí? Ele estava vigiando, não é vigiando o que o diabo ia fazer, o que o diabo ia dizer, o que o diabo, o ladrão, não, ele estava buscando de Deus. Vigiando para saber o que Deus queria que ele fizesse, como Deus queria que ele se comportasse, se posicionasse. É a cruz, meu filho, não tem jeito não. A salvação é na cruz. A libertação é na cruz. Tem que crucificar a velha a natureza humana. É lá. Lá é a vitória. Lá é a libertação. Lá é a cura. Lá é a restauração. É ali onde você vai justificar o povo para que possa entrar diante da minha presença. É a cruz. Então ele estava vigiando a vontade de Deus. Ele só conversava com Deus. Ele não conversava com outro. Então como é que nós vigiamos? Buscando a Deus. Para Deus nos dizer o que eu preciso fazer. Conhecendo a verdade, para que a verdade me liberte de toda mentira, de todo engano e de mim mesmo. Não foi para isso que Jesus veio? Para nos livrar de nós mesmos. Dos nossos pecados, dos nossos delitos. Ele não nos veio para nos livrar do diabo. Ele veio para nos livrar de nós mesmos. Livrando de nós mesmos, nos tirando desse patamar, eu fui para o patamar espiritual. Estou liberto do diabo. O diabo já não tem mais domínio sobre mim, sobre você. Porque aí eu estou no espírito, não estou mais na carne. Não estando na carne, não estou mais no âmbito dele. Então ele não me controla, não me domina mais. Nem a mim, nem a você. Então eu preciso vigiar nessas verdades. Com esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque ele só vai me falar das coisas de Deus, das coisas do Pai. Me fortalecendo, as coisas naturais não me abalam, não te abalam. Você que abala ela. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você é a igreja. Não é a academia da fé. Não é a denominação. Então o diabo ele vai ter que sair da frente. E você vai poder passar. E como muitos de nós é que estamos retrocedendo. O diabo está dizendo, daqui não passa. Daqui tu... Tu está ouvindo Deus ou tu está ouvindo o diabo falar? Daqui tu não passa. A carne não passa, mas eu que sou espírito, vou passar. Porque está escrito, a obra já está consumada, a autoridade já nos foi dada. Mas por isso eu tenho que estar vigiando. Eu tenho que estar atento para as coisas lá do alto, que está aqui embaixo. Aleluia. E dentro de mim, dentro de você. Então eu preciso conhecer a verdade, para que a verdade me liberte de toda essa mentira. Amém. Em Oséias 4, capítulo 4, versículo 6, mas eu quero ler lá com você, abra aí, em Oséias. Você conhece essa passagem, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não é porque o diabo está perturbando, é porque falta conhecer. Não conhecendo a verdade, não sabe como se posicionar, o que fazer. Não sabe o que dizer. Oséias capítulo 4, versículo 1 diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está cheia de luto, e toda que mora nela desfalece, como os animais do campo, como as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o seu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçarás de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Isto, visto que esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Contudo, versículo 7, mas estes se multiplicarão, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua hora em vergonha, honra. Versículo 8. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejos ardentes. Versículo 9. Por isso, como é povo assim, eu sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei pago das suas obras. Vê que é só por causa do conhecimento que eles estão sendo castigados? Porque não sabem se posicionar, não conhecem a Deus, não conhecem a verdade, só praticam coisas carnais, naturais, prazeres humanos. Por causa desse motivo que eles estão sendo destruídos. Por não saber se posicionar, Deus não pode entrar com provisão, pelo contrário, só há sofrimento no meio do povo. Assim, o povo como os sacerdotes. Deus não faz acepção de pessoa. Tanto para um quanto para outro, vai haver o mesmo castigo. Como também a mesma provisão para aqueles que se posicionam de forma correta, segundo a vontade do Pai. Então, que não haja falta do conhecimento. Pelo contrário, mediante uma obra consumada na cruz do Calvário, nos tornando filhos de Deus, a sabedoria veio através da vida de Jesus, que revelou para todos nós que nós viemos a crescer nesse relacionamento e nesse conhecimento. Para que as artimanhas do inferno não possam nos parar. Pelo contrário, as verdades do Espírito Santo, de Deus, né, de Jesus, revelado para nós, venham nos fazer continuar crescendo, progredindo, prosperando, caminhando para o alvo. Amém? Então, Mateus 6:22 diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Nossos olhos, ó, ali precisam ser lavados pela palavra, lavados pelo relacionamento, pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus. Então, se eu não conseguir lavar, eu vou ficar enxergando o mal, o problema, as afrontas, as questões que se levantam contra a palavra de Deus. Então, se eu lavo meus olhos, que é a lâmpada do corpo, todo o meu corpo vai ser luminoso. Mas se não, Provérbios 20:27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o espírito é a lâmpada do Senhor, ele quer iluminar o meu e o teu espírito. Precisa estar cheio de quê? De azeite, de unção, da presença do Espírito Santo. E aí vai iluminar o teu espírito, e aí você vai conseguir enxergar, porque você está vigiando. Esse vigiar nosso, de vigiar o mal, isso é do entendimento humano, porque o vigiar de Deus é olhar para a luz. Olhando para a luz, vigiando, trazendo conhecimento, me ilumina para reconhecer o erro e o mal. Então, não tem que estar atento no mal. Eu tenho que estar atento na verdade, no bom, em Deus. Não é procurar o mal para conhecer, saber como é que ele trabalha. É procurar a verdade, a palavra de Jesus, para saber como eu tenho que me posicionar. Como Deus trabalha. Conhecendo como Deus trabalha, eu não sou enganado, eu não sou iludido. Eu não retrocedo. Está pegando? Lucas 11:34 diz, são os teus olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Qual dos dois eu estou querendo trazer para o meu corpo? São os olhos a lâmpada. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. As minhas ações, o meu comportamento vai ser segundo a luz, a palavra de Deus. A minha atitude vai ser segundo a palavra de Deus, e aí vai iluminar. Iluminando, dissipa todas as trevas, porque eu vou saber me posicionar em todas as áreas da minha vida. Mas se eu não souber me posicionar, todo o meu corpo será trevas. Então, qual é a luz que eu estou trazendo para dentro de mim? Qual é o entendimento que eu estou trazendo para dentro de mim? Qual é o conhecimento? Qual é a sabedoria para que eu venha aplicá-la? Depende. E aí a consequência está aí, Lucas 11:34. Quer um corpo bom? Precisa de luz certa. Salmos 119:105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é a nossa luz. A luz para nos iluminar é a palavra de Deus. Então eu preciso botar essa palavra para dentro e ela precisa conduzir os meus e os teus passos, os meus e os teus caminhos. Jesus é o caminho, a verdade e a nossa vida. Eu preciso andar por esse caminho que Jesus trilhou. Nos iluminou, ele iluminou o caminho para a gente andar por ele, ele aplainou para nós. Ele tirou todos os buracos, todos os inimigos, ele destruiu, destronou, envergonhou na cruz do Calvário. Para nós fazermos o que agora? Andar por ele, segui-lo. Ele foi na frente, ele é o primogênito diante de todos, até da morte, para que ele fosse primogênito em tudo. Morrer e ressuscitar. E agora só nós fazemos o quê? Seguimos os seus passos. Amém. Seguimos esse caminho. As mesmas ações, o mesmo comportamento, a mesma busca, pelo mesmo Deus, pela mesma palavra, pela mesma sabedoria, pelo mesmo conhecimento, pela mesma unção, pela mesma autoridade, pela mesma saúde, pela mesma cura. É dessa forma que eu e você vamos vigiar. Senhor, me mostra. Porque só a palavra de Deus para sondar, como eu preguei aqui, né, sobre nossos corações, para limpá-lo. Porque a gente vai até diante de Deus muitas vezes, né, só com reclamação, o que é que eu faço, e aquilo, faz isso para mim, faz aquilo para... E Deus está querendo trabalhar no meu e no teu coração. Para que ele mude as minhas ações, para que todos possam ver a obra que Deus faz na minha vida. Porque você vai ver que toda essa atitude que Deus está falando aqui, né, é sempre para aquela pessoa. Não é ele está dizendo, vou andar, vou destruir teus inimigos todos, as pessoas. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados e potestades que estão agindo na minha vida, na tua vida diretamente. E ele quer limpar de tudo isso. Ele quer iluminar para que você, como eu gosto de falar aqui, seja uma vitrine de Deus, bem arrumada, bem vestida, bem bonita, para que ele possa dizer, ó, eu sou o estilista desse meu filho aqui. Eu quero te vestir com essas mesmas vestes santas, perfeitas, brancas, como nenhum homem pode fazê-lo. O que é impossível para o homem fazer é possível para Deus. Não há impossíveis para Deus. Então, ele quer trabalhar nas nossas vidas. Você voltou? Ih, bota onde é que eu estava. Já me perdi aqui na minha passagem. Traz de volta lá, que eu encostei aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então ele está nos iluminando. Salmo 116, versículo 7, diz lá: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Então nós temos que voltar para o Senhor, pois a livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Então, no Senhor está a nossa salvação. Porque o mundo, ele quer nos tentar para que a gente reaja da forma como ele faz. Bateu num rosto, bate no outro. Ele vem tentar o nosso homem natural. E ele vai vir da forma como ele nos conhece. Ele conhece a velha criatura que estava aí. Ele sabe onde é que a gente acaba cedendo. Mas se eu fortaleço todas as áreas, ele vai chegar por um caminho, mas por sete ele vai sair. Isso aí, Tarcisão pegou o espírito. Por quê? Porque eu me fortaleci nessa área. Quando é que ele foi tentar Jesus? A Bíblia diz lá em Mateus que quando ele teve fome, quando o corpo reagiu, acho que escutou o ronco. E está com fome. Aí ele foi lá tentar. Onde ele tem visto a nossa fraqueza? Onde é que você tem gritado? Onde é que a carne tem esperneado? Onde é que a carne tem, Senhor, me salva? É aí onde o inferno está te perturbando. E é aí onde você precisa fortalecer. É aí onde você precisa pegar palavras e orar ao Senhor para que ele possa te iluminar em relação a essa situação. Seja ela enfermidade, seja ela no casamento, com o filho, no trabalho, nas emoções, seja ela onde for, a palavra é a nossa resposta. A palavra é a nossa luz, é a nossa lâmpada. E ele quer iluminar o nosso espírito, o meu e o teu espírito, o meu e o teu coração. Ele quer nos fazer andar sobre as águas, andar sobre as situações desse mundo. Nós estamos acima delas. Nosso pé ainda está pisando aqui. E aí onde diz que a serpente ia pegar nosso calcanhar, mas nosso pé aqui, ó, ia pisar na cabeça da serpente. Mas os descendentes do Senhor, aquele que tem atitude, comportamento igual ao dele. Porque aí eu terei autoridade. Porque se eu não tiver no mesmo comportamento, aí eu não tenho autoridade. Por mais que queira falar no nome do Senhor, que está acima de todos os nomes. É como se a gente estivesse anulando. Porque, na verdade, se eu estou cedendo aquilo que o inferno está me inspirando, me orientando, me dizendo, como é que eu vou dizer para ele ir embora, se eu mesmo estou aceitando ele? Então, eu preciso rejeitá-lo, tendo atitude e comportamento igual ao de Jesus, para que eu possa mandar ele embora. Na verdade, quando você tem essa atitude, ele já vai embora. Porque a tua atitude já está sendo iluminada. E a luz dissipa as trevas. Lucas 3:21. E aconteceu que ao sair todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, olha aí, o céu se abriu. Então, quando você ora, o céu se abre, se revela, ele se mostra, porque você está orando ao Pai, está buscando as coisas lá do alto. Jesus estava também orando, e os céus se abriram. Amém. Aleluia! A luz que ele precisava veio sobre ele. As águas, que é a palavra de Deus, né, que está lá no alto, veio sobre ele. E é o que vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, quando a gente vigia e ora. Os céus se abrem, as verdades da palavra de Deus, os mistérios se revelam. Olha aí, sem conhecimento não há revelação. Então eu preciso buscar esse conhecimento para ser revelado. Tendo revelação, você se posiciona. Se posicionando, o inferno está destruído. Ele já está destruído, ele já é um derrotado. Mas sem um conhecimento para me posicionar da forma certa, eu fico ainda combatendo esse combate com o inferno. Aí fica a carne com o diabo. Aí não vai ganhar. Está no âmbito dele? 32. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha aí. Ele orou, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu. Ouviu a voz de Deus: tu és meu filho. Você tem um pai. O Espírito Santo está dentro de você. O céu está aberto. Só falta você dar atenção a ele. Só falta você dar o teu coração para ele, ouvir, dar o teu ouvido para escutar aquilo que ele tem a dizer. Já entregamos nossa vida ao Senhor, o Espírito Santo já está habitando em nós, o céu já está aberto, ele já está dizendo: tu és o meu filho, eu sou o teu pai, o que é que falta? Só falta eu dar ouvido, eu permitir o Senhor trabalhar. Eu preciso permitir o Senhor falar o meu coração, limpar o meu coração, me posicionar da forma certa, e aí nada mais importa. Vamos voltar aqui para Mateus 26. Mateus 26, no versículo 47, olha a continuação aqui. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espada, porrete, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele que eu beijar é esse, prendei-o. 49. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: está queimado, está repreendido, prende ele, é ele o traidor. O que que ele disse? Meu Deus, amigo, aquele que veio contra ele chamou de amigo, aquele que veio traí-lo para que ele fosse preso e fosse lá para... ele chamou de amigo. O que que nós temos feito com aqueles que têm se levantado contra mim, contra você? Temos chamado de amigo? Eles têm vindo com maldição, com morte, E você e eu temos retribuído da mesma forma? Ou temos dado a Ele aquilo que recebemos do Senhor? Vida, perdão, amor, graça, misericórdia, compaixão. Temos apontado o dedo? Temos amaldiçoado essas pessoas? Ou temos feito como Jesus, que é o nosso exemplo, de chamar essas pessoas de amigo? E Ele diz: amigo, para que vieste? Na cruz do Calvário, você sabe, Ele ainda orou pelo povo: Senhor, não impute a ele esse pecado. Então nós estamos aqui para revelar essa graça, esse amor do Senhor, que o mundo não conhece. E muitas vezes, minha esposa está falando, está errado. Muitas vezes, nós, em vez de retribuirmos e amarmos para que eles conheçam o nosso Pai, nós retribuímos da mesma moeda. E não com o amor de Deus. Precisamos mudar. O cristão, o povo de Deus, representante de Deus na terra, precisa se posicionar de uma vez por todas, da mesma forma como Jesus, que nós somos feituras dele. Aprendamos com ele, que é manso e humilde de coração. Amém. A sermos a sua imagem e semelhança. Jesus, em nenhum momento, a gente vai ver aqui, ó. Versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Olha aí. 52. Então Jesus disse: embainha a tua espada, pois todos que lançam mão da espada, a espada perecerão. Olha aí. A gente está mais com a espada querendo cortar todo mundo do que com o coração amar as pessoas. Jesus chamou aquele que o traiu de amigo. Pedro, que era um dos discípulos, puxou a espada para matar. Acho que ele está muito ruim de mira, acertou a orelha, mas acho que ele queria cortar a cabeça do soldado. E Jesus: cara, embainha essa espada. Porque se você meter a espada, julgar, você também vai ser morto pelo mesmo julgamento. Depois lê Romanos capítulo 2. Da forma como eu julgar alguém, eu estou julgando as minhas próprias ações, o meu comportamento, porque todos nós agimos da mesma forma. Temos a mesma fraqueza. Discípulo de Jesus, estava andando com Jesus, Pedro. Você conhece Pedro? Graças a Deus que depois do Pentecoste ele foi transformado. Mas nós também. Aleluia! Já recebemos o Espírito Santo, fomos transformados em uma nova criatura. Novo coração, Espírito restaurado, Espírito Santo, unção. Tudo isso dentro de mim e dentro de você, justamente para nos capacitar a viver dessa forma. A sermos essa nova criatura, o que Paulo fala, o que é importante é ser, viver essa nova criatura. E como nova criatura, temos que abandonar a velha. Isso aí. Criatura. Então vamos abandonar a velha criatura, gente, no nome de Jesus, de uma vez por todas. Precisamos refletir a nova criação, a nova criatura. A obra da cruz foi para isso. Vamos valorizar a obra da cruz. Acabamos de celebrar aqui mais uma vez essa natureza, essa obra consumada na cruz do Calvário, o sangue que foi vertido, Jesus que foi moído naquela cruz. Vamos vigiar. Senhor, esquadrinha o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É. Qual é o caminho mau que eu estou tendo com as pessoas que estão à minha volta? Isso aí. Fala comigo, me revela, me dá entendimento. Abre meu coração, me fortalece, me capacita, para que eu possa parar de fazer errado e começar a fazer o que é certo. Para que eu possa parar de puxar a espada e dizer para os outros, faz, quando eu mesmo não faço. Fazer eu, para que eu possa servir de exemplo e amá-los. Da mesma forma como nós fomos perdoados, da mesma forma como nós fomos consolados, nós temos que consolar da mesma forma. Lucas 3, 23, na parte A, diz: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. O que Jesus estava fazendo antes? Se capacitando. A gente sabe que Jesus, eu nem botei aí, ele crescia em conhecimento e graça diante dos homens e diante de Deus. Então ele estava se capacitando, ele estava buscando, ele estava orando, ele estava trazendo conhecimento, ele estava se empenhando, ele estava priorizando o reino. Então ele estava iluminando o coração dele, ele estava lavando, limpando a mente dele com a palavra de Deus, para que ele pudesse o quê? Se preparar para aquilo que ele estava para enfrentar. Ah, o Senhor está comigo, eu vou desse jeito mesmo. Vai cair. O inimigo vai levantar alguém para te tentar e a gente vai cair nessa. Ele vai espetar e a gente vai gritar. Ele vai dar uma chicotada e a gente vai reclamar. Lembra de Paulo, quando estava lá no espinho da carne? Ele falou para Paulo, a minha graça te basta. Para que ele pudesse suportar. Então vamos suportar. Em Abacuque 2, capítulo 1, diz, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei às minhas queixas. Então como é que ele vigia? Pedindo a Deus para falar com ele. Porque Deus vai falar a verdade, para que a gente possa ser liberto de todo engano, de toda mentira. Se você pegar ele em Abacuque anterior, ele está reclamando de pessoas que estavam vivendo coisas que ele não estava tendo. E depois ele vai falar aqui a solução, depois você lê em casa. Então se bote na torre de vigília, orando, buscando a Deus, para que Deus possa te dizer o que, que você tem que fazer. Amém. Te orientar, te iluminar, para que o que você tem que se posicionar, da forma como você tem que agir. A verdade da situação em que você está passando e está vivendo. E aí você vai se posicionar da forma certa e você vai ser vitorioso em todas elas. Eu e você. Porque nada vai ser contra a palavra, contra a verdade. Tudo é feito pela verdade. A mentira, né, como a gente já falou aqui, ela não tem base. Ela se levanta para cair. Mas as palavras de Deus, a obra do Senhor, ela é eterna. Nada nem ninguém vai superar e apagá-la. Então vigiar é iluminar e capacitar o espírito a identificar e destruir as obras das trevas na sua vida, na sua vida, na minha vida. Então Deus, quando fala para que seja destruído os erros da minha vida, das minhas ações, do meu comportamento, do meu coração, da minha alma, para que eu tenha o comportamento certo com tudo aquilo que vai se levantar à minha volta. Pegou? Amém. Vamos ficar de pé, glória a Deus. Amém. Então vamos vigiando. Senhor, eis-me aqui, fala o meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho errado, quais são as ações, comportamentos e atitudes que eu estou tendo errada.